Boa noite a todos. Solicito o secretário fazer a chamada, senhores vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos. Átila Dias de Moraes. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilendo Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus, eu quero aberto os trabalhos da reunião de hoje. Solicito o secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 26/6/2017. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2017, às 19h30, foi realizada a 19ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período, primeira sessão legislativa. Ausente o vereador Denilson Francisco Braga, que justificou sua ausência. O presidente José Maria Gonçalves Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e convocou e convidou para fazer a tribuna, convocou para fazer uso da tribuna o jovem Davi Alexandre dos Santos Arcanjo Ribeiro, atleta sub-17 da Escolinha de Futebol Vila Itabirito, e o senhor Edilson Ferreira, treinador e coordenador do projeto, que solicitaram ajuda para conseguirem a quantia de R$25 mil para que o time possa participar do Campeonato Brasileiro de Futebol Society em Maceió. Dando sequência aos trabalhos, o secretário Geraldo Gonçalves Mendanha fez a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebida e expedida. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 353 a 370/2017 e requerimentos número 137 a 140/2017, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Forte, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilendo Carmo Cardoso. Projeto de lei número 26/2017, que institui adicional por função, destinado aos servidores municipais, em razão de nomeação como membros da comissão de seleção ou comissão de monitoramento de avaliação, de que se trata a lei número 13019/2014, e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 31/2017, que altera a redação da lei municipal número 3019, de 18 de julho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso das unidades habitacionais do conjunto habitacional Morada Viva e estabelece critérios para a outorga futura de escritura definitiva de doação e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei 33/2017, denomina Rua Dolores José de Almeida, a Rua 1 do loteamento residencial Belo Monte, do bairro São José, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de lei 34/2017, dispõe sobre educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. E projeto 35/2017, denomina Rua Alisson de Melo Pagano, a Rua 3, no bairro Esmeralda, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva. Fizeram uso da tribuna os vereadores Maximiliano, René, Ricardo, Rosilene, Geraldo, Arnaldo, Edson, Átila e Leandro. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei 26 e 31 foram aprovados em redação final. O projeto de lei 33 e 35... tiveram os pareceres de comissão aprovado e foram aprovados em primeira discussão. O projeto de lei 34/2017 teve os pareceres de comissão aprovado e recebeu o pedido de vista do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E, para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinado pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões. 3 de julho de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondência expedidas. Ofício número 141/2017, ao prefeito, devolução do projeto de lei 14/2017. Ofício número 145/2017. Ofício número 161/2017, envia ao prefeito cópia das indicações 339, 352 e requerimentos número 125, 126, 132, 134, 135/2017. Ofício número 146/2017, envia ao prefeito cópia dos requerimentos número 124, 130, 131, 134 e 136/2017. Ofício 147/2017, ao senhor José Antônio Nascimento, pelos 70 anos, como irmão do Santíssimo. Ofício 148/2017, votos de pesar aos familiares da senhora Maria das Neves Silva. Ofício 149/2017, votos de pesar aos familiares do jovem Rafael Jesus Chaves. Ofício 150/2017, congratulação ao senhor Sérvulo Admilson Celso Santiago Wilson Pedrosa. Ofício 152/2017, envia pedido de cópias de indicação número 353/370/2017 e requerimento 139/2017. Ofício 153/2017, envia ao prefeito cópia das indicações número 353/370/2017 e requerimento 138/2017. Ofício número 154/2017, cumprimento ao radialista Lauro Basto Bittencourt, da Rádio Estrada Real, pelo belíssimo trabalho que vem prestando nesta emissora. Ofício número 155/2017, congratulação à diretora Creanísia Marques Santana pela realização da Feira Cultural. Ofício 156/2017, ao prefeito, cópia de autógrafo de lei número 26/31/2017. Correspondências recebidas. Ofício 170/2017. O Executivo encaminha resposta de às indicações e requerimentos. A APAE convida para a festa junina, domingo, 9/7, às 14h30, no galpão da Feira Livre. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itabirito, senhor José Maria Gonçalves dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente, as entidades integradas, representadas pela CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabirito, ACE, Associação Comercial e Empresarial de Itabirito, ADESITA, Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito, e Sincovita, Sindicato do Comércio de Itabirito, como legítimos representantes da classe empresarial em nosso município, vem respeitosamente, perante a Vossa Excelência, aduzir ao final requerer que sejam as entidades integradas dentro da missão de promover o desenvolvimento econômico e o fortalecimento do comércio local, vem em nome de suas associações apresentar a versão quanto à atividade irregular das feiras itinerantes advindas de outros estados e municípios. As feiras itinerantes causam impacto direto nas atividades dos empresários aqui estabelecidos, que pagam pontualmente suas obrigações junto ao município, estado e União, traduzindo-se em verdadeira concorrência desleal. Importante ressaltar que aos estabelecimentos instalados de forma regular, são exigidos, além do pagamento de taxa de fiscalização e funcionamento para concessão e renovação de alvará, outros critérios de segurança e o e ou higiene para os consumidores. Além disso, ainda estão sujeitos às regras do Código de Defesa do Consumidor, distintamente dos ditos feirantes que vendem suas mercadorias a preço mais baixo, sem oferecer qualquer garantia aos consumidores, em razão de sonegação fiscal e em claro descumprimento à legislação, e acaba por se configurar uma concorrência desleal. As empresas regularmente estabelecidas geram renda e emprego, permitindo que a riqueza aqui gerada seja mantida no município, fomentando a economia local e promovendo o desenvolvimento econômico de Itabirito. Sendo assim, ressaltamos a importância do cumprimento das leis municipais 2608, de 27 de novembro de 2001, e da lei número 3078, de 25 de junho de 2015, que dispõe sobre o funcionamento das feiras e eventos, e que, caso aos organizadores desses eventos consigam autorização por meio de liminares do Poder Judiciário, que seja realizada uma fiscalização intensiva do PROCON e dos órgãos responsáveis pela fiscalização sanitária, segurança fiscal e de meio ambiente. Além disso, o exercício do comércio eventual, sem prévia autorização dos órgãos competentes e sem cumprimento da legislação municipal, deverá implantar no embargo do evento e aplicação das sanções cabíveis. Diante do exposto, reiteramos a Vossa Excelência a fiscalização ostensiva das feiras itinerantes que atuam em nosso município, atendendo ao pleito da classe empresarial, permitindo um trabalho isonômico e que, certamente, atenderá ao propósito de todos os empresários, gerando melhores resultados. Certa compreensão e da colaboração de Vossa Excelência, as entidades integradas aguardam manifestação quanto às medidas adotadas com protesto de estima e consideração. Itabirito, 26 de junho de 2017, assinado por Ana Carolina Tabari Ramalho Miranda, presidente da CDL, assinado pelo senhor Rogério Hamilton Oliveira, coordenador do Comitê de Parceiros Adesita, assinado também por Douglas Silva Cardoso, presidente do ACE Itabirito, e também assinado por Maria Luísa Maia Oliveira, presidente da Cicovita. Novas ideias para mudar o mundo. A Escola Municipal Laura Queiroz e a Coca-Cola Fenza Brasil têm a honra de convidar a Vossa Senhoria para a solenidade de inauguração do projeto de captação de água da chuva. Data 6 de setembro de 2017, horário às 14 horas, local Rua Adelino Fernandes, sem número, bairro Esperança, Itabirito, Minas Gerais. Senhor Presidente, essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões e sem comentários.
Vamos para as indicações. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor Prefeito Municipal providenciar, por meio da Secretaria competente, que seja feito o asfaltamento em toda a rua localizada ao lado do campinho do bairro São Geraldo. Justificativa, a pedido dos moradores, pois a rua está em más condições, com muita terra e causando muita poeira, trazendo risco à saúde de toda a população. Sala de reuniões, 3 de julho de 2017, Antônio de Oliveira Bosco, vereador. As três próximas indicações é do vereador Maximiliano Silva Barreto Fortes. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e entidades de classe verificar a possibilidade de realizar uma pesquisa junto aos comerciantes e agências bancárias de Itabirito, com a finalidade de medir impactos proporcionados pela realização do Julifest 2017. Justificativa. O objetivo é medir os impactos na geração de renda e movimentação econômica com a realização do Julifest 2017. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de implantar uma passagem elevatória de pedestre à rua João Pinheiro, bairro Santa Efigênia, próximo ao número 674. Justificativa. Esta é uma solicitação dos moradores do bairro com o objetivo de melhorar a segurança do trânsito. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de implantar uma passagem elevatória de pedestre na Avenida Tiradentes, bairro Novo Itabirito, próximo ao número 105. Justificativa. Essa é uma solicitação dos moradores do bairro com o objetivo de melhorar a segurança do trânsito. Sala de reuniões, 3 de julho de 2017. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. As próximas indicações do senhor vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência no tempo de mental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através de secretaria competente, a construção de uma quadra esportiva no bairro Padre Adelmo. Justificativa. A construção da quadra terá como principal objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores, contribuindo com o desenvolvimento social das crianças, jovens e adultos, proporcionando a prática do lazer através do esporte. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através de secretaria competente, o asfaltamento da rua paralela ao campo do bairro São Geraldo, que faz a ligação entre o bairro Padre Adelmo e Padre Eustáquio, início da futura avenida Farid Rame. Justificativo, o asfaltamento da referida rua vai acabar com a poeira que causa danos à saúde e desconforto aos moradores. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, a construção de uma creche no bairro Padre Adelmo para atender as famílias do bairro. Justificativa. Segundo moradores, muitas mães têm de se deslocar a outros bairros distantes para deixar os filhos na creche, pois o bairro existe uma escola. Pois o bairro existe uma escolinha. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental. Só um minutinho, gente, desligar o telefone aqui. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras, a construção de um viradouro no final da rua Joaquim Luiz de Faria, no bairro Novo Horizonte. Justificativa. A reclamação dos moradores por não haver condições de manobra no local, indicando os condutores, principalmente de veículos de grande porte, são obrigados a conduzir de marcha ré até a rua Professor de Aulas, onde é feita a manobra, colocando em risco a segurança dos moradores e pedestres e dificultando o tráfego de veículos na via. Sala de reuniões, 3 de julho de 2017. Essas foram as indicações do vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mental solicitar ao prefeito municipal que providencie por meio de secretaria competente instalação de lixeiras de uso coletivo na esquina das ruas Pedro Ribeiros com pracinha Nelson, Coab. Justificativa. Moradores do entorno descartam o lixo neste local para que seja coletado pelo caminhão. Como não existe nenhuma lixeira no local, o lixo é descartado no chão e revirado por animais da rua, causando transtornos e dificultando o trabalho dos responsáveis para recolher o lixo. A instalação da lixeira visa manter a organização e limpeza no local, facilitar a coleta de lixo na região. Sala de reuniões, 3 de julho de 2017, Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mental que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar através da Secretaria de Trânsito a colocação de um quebra-mola na rua Amazonas, frente à Praça do Cruzeiro, no bairro Bela Vista. Sala de reuniões, 3 de julho de 2017, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar através da Secretaria de Obras a colocação de lixeiras na Praça do Cruzeiro, no bairro Bela Vista. Sala de reuniões, 3 de julho de 2017, René Américo da Silva, vereador. Agora vou estar lendo as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, o plantio de mudas com floração e frutíferas nas margens do rio Itabirito. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Educação, uma avaliação técnica urgente sobre o meio mau cheiro da região da Escola Municipal Laura Queiroz. Segundo o relato de alguns funcionários da escola, há algum tempo, os alunos, professores e funcionários estão convivendo com este intenso mau cheiro, mas até o momento não houve uma avaliação e intervenção no problema. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação técnica do reparo asfáltico realizado na rua Monte Sinai, no bairro Monte Sinai. Na rua Monte Sinai, no bairro Monte Sinai, abaixo da casa de repouso. Segundo relato dos moradores, em um período de 6 meses, houve vários reparos do asfalto, mas todos com pouco tempo de durabilidade. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma roçada na lateral das estradas da região do Calado. Trata-se de um pedido dos moradores do referido distrito. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma reforma no passeio ao largo da rua Belo Horizonte, sobretudo na altura do número 504, conforme foto em anexo. Trata de um pedido dos moradores da referida rua. Sala de reuniões, em 3 de julho de 2017. Essas foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito, através da Secretaria Competente, o asfaltamento de uma parcela de 3 quilômetros da via que ramifica a MG-030, iniciando no Marco Zero, até 3 quilômetros, passando pela Fazenda da Mata, indo até a antiga escola que existia na Mata. Neste trecho, estão localizadas as residências da comunidade. Justificativa, atendendo a pedido dos moradores, como pode ser visto, com cópias de abaixo assinado em anexo. Sala de reuniões, 3 de julho de 2017, assinado por vereador Geraldo Gonçalves Mendanha e pelo vereador Rodrigo Campos Chagas. Agora vamos passar para os requerimentos. Está lendo aqui os requerimentos do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado ofício à empresa Santa Fé Transporte, que realiza o transporte intermunicipal de Itabirito, solicitando uma providência urgente referente à superlotação que vem ocorrendo diariamente na linha Itabirito-Alphaville. Justificativa. Com a crise de desemprego que assola o nosso país, vários trabalhadores de Itabirito estão buscando uma oportunidade de emprego em Alphaville, porém estão se deparando e sendo altamente prejudicados com a falta de um transporte digno, com a falta de condições adequadas para realizarem o trajeto com segurança e tempo hábil e sem se exporem à situação de risco. Esta é uma solicitação de vários moradores da nossa cidade que trabalham em Alphaville. Senhor presidente, aqui na Vossa Excelência na forma de mental, que seja enviado ofício e assinado por todos os vereadores interessados ao diretor da Unidade de Conservação do Instituto Estadual de Floresta e coordenador do Grupo de Trabalho para análise da elaboração de uma proposta de revisão da zona de amortecimento do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda e da Estação Ecológica de Aredes, manifestando o contrário à proposta de inclusão da área destinada à implantação do Distrito Industrial da BR-040 no plano de manejo apresentado pelo IEF. Senhor presidente, aquele vosso excelente forma de mental que seja enviado ofício à APAE de Itabirito, parabenizando pela conquista do 5º prêmio Gerdau Germinar, com o projeto Aprender para Cuidar, idealizado pelo professor Marcelo Silva, na modalidade Educação Especial, concorrendo com 93 projetos de 6 cidades. Justificativo. O projeto visa a aquisição de materiais de laboratório para a realização de aulas práticas investigativa sobre microbiologia para possibilitar aos alunos uma melhor compreensão da ação dos micro-organismos no nosso corpo. Sala de reuniões, 3 de julho de 2017. É um requerimento do senhor. Esses são os requerimentos do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Está lendo agora os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aqui é a Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo solicitando que seja enviado a esta Casa Legislativa cópia do processo pregão presidencial 070/2017 e processo licitatório 139/2017. Senhor presidente, aqui é a Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja estudado a viabilidade a realização de enquetes populares no site desta Casa Legislativa para que a população possa opinar acerca dos projetos de lei, propostas de emendas e outras proposições em tramitação. Acreditamos que, através desta consulta pública, estimularíamos e possibilitaríamos uma maior participação dos cidadãos nas atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação da Câmara Municipal. Essa ferramenta não é nenhuma novidade no poder público, já presente no Senado Federal, por exemplo. Senhor presidente, aqui no Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do executivo solicitando que seja enviado a esta Casa Legislativa cópia do processo pregão presencial 078/2017 e processo licitatório 140/2017. Senhor presidente, aqui na Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao senhor Arduino Benedito de Assis e senhora Ruth dos Reis de Assis, cumprimentando-os pelo 48º ano de matrimônio, recém-completados, um casal que tem um trabalho social atuante na comunidade do Corpo do Bação e junto às obras sociais da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Senhor presidente, aqui na Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao senhor Herbert Guimarães Lopes, presidente do grupo Tropa de Lua, cumprimentando pelas grandes cavalgadas promovidas pelo grupo e muito importante esta atividade em nossa cidade, mantendo viva uma grande e antiga tradição. Sala de reuniões, 3 de julho de 2017. Esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar senhor prefeito municipal de Itabirito, informações sobre a obra realizada na Praça Doutor Guilherme recentemente, quando foi retirado o calçamento e recolocado, e os custos desta obra. Sala de reuniões, 3 de julho de 2017. Este requerimento é assinado pelos vereadores Rosilendo Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e Denilson Francisco Braga. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo a criação do Conselho Comunitário de Segurança, destinado a colaborar na solução de problemas relacionados com a segurança da população. Justificativa: a criação do Conselho tem por finalidade integrar a população, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal no combate às causas das criminalidades e violência no município, além de desenvolver campanhas educativas, visando orientar a população sobre condições e formas de segurança, proporcionando um diálogo direto entre a população e as entidades de segurança, incluindo a zona rural. Sala de reuniões, 3 de julho de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Projeto de Lei 34/2017 dispõe sobre a educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Itabirito. Esse projeto da autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de Lei número 33/2017 denomina Rua Dolores José de Almeida, Rua 1 do loteamento residencial Belo Monte e bairros no bairro São José, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em segunda discussão. Projeto de Lei número 35/2017 denomina Rua Alisson de Melo Pagano, a Rua 3, no bairro Esmeralda, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em segunda discussão. Senhor presidente, essas são as matérias em pauta nessa noite.
Vamos agora para a segunda parte do trabalho. Solicito do secretário verificar o livro de palavra livre, se há oradores inscritos.
Senhor presidente, assim, vereador Max, vereador René, vereadora Rose, vereador Átila, vereador Arnaldo, vereador Edson, vereador Geraldo, vereador Ricardo e vereador Léo.
Vamos ouvir a tribuna do vereador Max.
Senhor presidente, peço permissão para falar no meu próprio local.
Concedido.
Muito obrigado, senhor presidente José Maria, vice-presidente Rodrigo Campos, secretário dessa casa, Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, imprensa local, assessores, funcionários da casa, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Primeiro assunto, e até de forma sequencial da reunião anterior, que trago nessa casa é referente à zona de amortecimento ambiental lá da BR-040. E dando sequência nas informações, estivemos presentes hoje na SUPRAM, em Belo Horizonte, na reunião do grupo de trabalho que foi instituído para dar o parecer sobre essa zona de amortecimento referente ao plano de manejo da unidade de conservação da Serra Moeda. Geraldo Mendanha esteve presente também, né, Geraldo? E lá, senhor presidente, nos posicionamos, conforme acordado aqui na reunião passada, contrário da forma que está sendo proposta o zoneamento dessa zona de amortecimento na área da BR-040. Nós sabemos da importância da unidade de conservação da Serra Moeda, da Serra da Moeda, a importância da estação ecológica de Areias. Mas nós entendemos que a ação de preservar, ela não pode anular a ação de promover o desenvolvimento econômico sustentável do município. E foi nessa diretriz que nós participamos da reunião, levando, portanto, esse posicionamento aqui da Câmara Municipal de Itabirito. O que me chamou muita atenção, porque eles estão inclusive propondo uma situação não respeitando o nosso plano diretor, que já determina aquela área, né, uma área de expansão urbana, não respeitando a nossa lei de uso e ocupação de solo. Isso foi muito claro, lá esteve presente também o prefeito Alex, o generoso secretário de meio ambiente, o diretor de urbanismo, Marco Aurélio, esteve presente o Denis, representando as entidades de classe aqui de Itabirito, com essa diretriz específica, né, sabendo que essa ação, se for passada dessa forma, inviabilize muito a alternativa econômica do nosso município, que é praticamente uma área que nós não temos similar com as características para promover o desenvolvimento econômico sustentável no município. Ao final da reunião, pelo parecer do grupo de trabalho, eu achei que foi interessante para o município. Houve um entendimento de agora o próximo passo, encaminhar para o Conselho, que é a Câmara Técnica da Biodiversidade do Copan, que será no dia 24 de julho, a próxima reunião, onde aí sim haverá uma decisão, né, se não houver pedido de vista, haverá uma decisão final sobre a questão da zona de amortecimento. E hoje, senhor presidente, eu entro com o requerimento oficializando e desde já a gente pede o apoio para todos os vereadores assinarem o ofício para ser protocolado na SUPRAM, ser protocolado nessa Câmara Técnica, demonstrando, né, o pensamento aqui da Câmara de Itabirito. E também nos chamou muita atenção um assunto dessa importância do município e para a região, hora nenhuma, a não ser agora pela própria prefeitura que nos convocou, hora nenhuma fomos chamados a debater, nós que somos representantes da população, legitimados pelo voto popular, hora nenhuma fomos chamados para o debate. E lá você vê pessoas, não estou desfazendo de ninguém, que não tem nenhum conhecimento sobre o município de Itabirito, querendo manifestar como representantes da população. Então isso nos causou uma certa apreensão da forma que estava sendo conduzida, mas através do diretor do IEF, o senhor Henri, ele entendeu a nossa visão, o posicionamento da prefeitura, do legislativo. Eu achei importante a conclusão final de caminhar para a Câmara Técnica, volta para a Câmara Técnica, para que ela possa dar o parecer final. Portanto, essa ação ainda não terminou. E aí eu até sugiro, senhor presidente, que possamos, e aí fica a título de sugestão, instituir uma comissão aqui da Câmara para que faça esse acompanhamento periódico até a conclusão final. Nós estamos falando aqui, nada mais, nada menos, um projeto, falei isso na semana passada e volto aqui a reafirmar, um projeto que pode significar a médio e longo prazo para o município uma arrecadação de até 50 milhões por ano e um impacto de até 3 mil postos de trabalho. Então daí vocês veem a importância desse projeto do plano de manejo da zona de amortecimento. Então agradeço o Geraldo pela companhia e desde já agradeço a todos os vereadores que com certeza assinarão esse ofício manifestando essa diretriz da Câmara. A importância de preservar, mas sem inviabilizar a promoção do desenvolvimento econômico sustentável no município. Há quantos anos a gente trabalha para essa diversificação econômica e com essa crise atual nós podemos sentir na pele o que você ficar sem uma arrecadação no município, ficar numa crise, inclusive, com alto índice de desemprego na cidade. Então a expectativa é positiva, mas há de se fazer esse acompanhamento pela Câmara agora, fazendo coro aí com a Prefeitura, com as entidades de classe, que eu volto a repetir, esteve presente lá hoje através do Denis Donato, que muito bem representou as entidades de classe no município, também se posicionando contrário da forma que está sendo proposto o plano de manejo do IEF. Um outro assunto que também não poderia deixar de falar é a questão da Julie Fest 2017. Estive presente no processo licitatório referente à empresa, à contratação de empresa especializada no planejamento da produção e organização do evento, junto com o vereador Renê, fazendo o nosso papel de acompanhar e fiscalizar o processo licitatório. E correu de uma forma muito tranquila. Eu quero, inclusive, parabenizar toda a equipe da licitação da prefeitura, através da diretora Kelly, da Joyce, porque conduziu de uma forma muito tranquila e muito transparente todo o processo. Ao final, para vocês terem ideia, o valor inicial era R$ 436.673,15. Houve 8 participantes. O valor final do pregão finalizou com R$ 260.000, ou seja, houve uma economia de 40,4% na licitação. Em termos de valores, é uma economia de R$ 176.673. Acho que foi um significativo ganho, né, para o município. É nesse momento, né, de crise, a gente tem que procurar economizar o máximo. Interessante também que eu entro com um requerimento também sugerindo à prefeitura, que já tem o costume de fazer uma pesquisa de avaliação junto aos turistas, junto à população de Itabirito, sobre o evento Julie Fest, a título de sugestão eu solicito também que possa fazer uma pesquisa junto com os comerciantes, junto com os donos de hotéis, estabelecimentos e agências bancárias, para verificar o efeito do Julie Fest na economia local. E há um efeito multiplicador muito interessante. Nós conversávamos com alguns empresários, porque o que movimenta no Julie Fest, na ordem de 1 milhão, por exemplo, através das associações de bairro, ele multiplica no comércio. É aquele fator 8, um fator multiplicador. Ele tem uma renda ali, ele vai no restaurante, consome, o dono do restaurante vai no comércio e consome, o comerciante vai no açougue, o açougue vai no poço, ou seja, você acaba multiplicando essa movimentação pelo menos por 8. Então o efeito multiplicador de uma arrecadação de 1 milhão, ele vira 8 milhões tranquilamente. Daí a importância, mesmo no período de crise, a realização do Julie Fest. E muito bacana também essa ideia do samba de boteco. Eu não pude ir, mas tive informações, foi muito bom, no sentido, muito bem lembrado, forró de boteco, que veio oriundo do samba de boteco, com o mesmo formato. O samba de boteco é um pré-carnaval, agora vem um pré-Julie Fest com forró de boteco. Interessante que, além da questão cultural, também tem a questão de movimentação econômica. Então, parabéns aí a todos que estão trabalhando nesse evento, com esse foco de cultura, lazer, entretenimento, mas também desenvolvimento econômico, que nós estamos precisando superar esse momento de uma crise sem precedentes no país. Senhor presidente, um outro assunto aqui que também trago, eu estive presente também na Conferência da Saúde, que aconteceu sexta-feira e sábado, junto com o vereador Rocha, estivemos lá na sexta-feira. Achei muito interessante o tema proposto, financiamento do SUS e o autocuidado. E lá nós tivemos uma palestra com tem um nome muito pertinente, a superintendente regional da saúde de Belo Horizonte, Maria da Ajuda. Então não tinha coisa melhor, né? Maria da Ajuda na área de saúde. E ela deu um show de palestra falando dois pontos muito importantes que marcaram. Primeiro, ela, como uma grande conhecedora da área de saúde no nosso estado, ela falando que Itabirito tem uma estrutura de saúde diferenciada das demais cidades. UBS, UPA, Viva a Vida, Hiperdia, Convênio com o Hospital, SER, CEL, CAPES, Centro de Fisioterapia, PSF, NASF, enfim. Ela coloca Itabirito com uma situação diferenciada e ela tem propriedade de falar. Mas nos alerta, porque cada vez mais o município está sendo sobrecarregado com financiamento do SUS. Itabirito, que tinha o dever e a obrigatoriedade de investir 15%, já está chegando a quase 30% do seu orçamento na área de saúde. Então é preciso da população entender isso e saber usar bem o SUS com o autocuidado. É o segundo ponto que eu achei interessante, saber usar o SUS de forma preventiva, que isso vai refletir, além da qualidade de vida da população, vai refletir também no menor custo do município para investir na área de saúde. Então a gente parabeniza, as conferências são momentos únicos para que a população possa participar, nós possamos participar na formação da política pública e, nesse caso, na política pública da saúde. Um outro assunto que não poderia deixar de falar, foi abordado hoje à tarde, é referente ao transporte intermunicipal do ônibus, né, que faz o transporte para os trabalhadores até Alphaville. Até em tom de denúncia eu fui abordado e entro com requerimento nessa casa, senhor presidente, pedindo de maneira urgente que possa ser tomada providências pela empresa responsável, que é a Santa Fé. Da forma que está transportando os trabalhadores de Itabirito, está péssima. Eu entro com esse requerimento pedindo providências urgentes. E por fim, senhor presidente, a gente acaba com uma excelente notícia, que é essa conquista pela PAI de Itabirito, que foi a grande vencedora do 5º Prêmio Gerdau Geminar, com o projeto Aprendendo para se Cuidar. Entre 93 projetos, a PAI de Itabirito se sagrou como a grande vencedora, e eu deixo aqui meus votos aí, parabenizando a brilhante equipe da PAI, toda a equipe da PAI, que teve essa competência de escrever o projeto e se sagrar vencedora. O nome aqui, professor Marcelo, que foi o que escreveu esse projeto. Muito obrigado, uma boa semana a todos, por hoje é só, senhor presidente.
Agradecendo as palavras do vereador Marcos, com a palavra o vereador Renê Américo da Silva.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Demais membros da mesa, demais vereadores, público presente, assessores, funcionários da casa, internautas que estão acompanhando pela transmissão ao vivo no Facebook e os que nos ouvem pelo o áudio, o link da câmara. Senhor presidente, gostaria de iniciar a minha fala hoje falando do transporte coletivo, onde a gente recebe denúncia com relação à linha Pedra Azul, onde, para variar, ônibus precário, não cumpre horário, superlotado. Então eu peço mais uma vez que dê andamento naquele requerimento nosso, onde a gente solicita a presença do gerente da empresa para a gente fazer alguns questionamentos. Dando sequência ao transporte, eu também fui abordado por uma usuária do ônibus que faz a linha do Alphaville. E pelo que ela me explicou, eu acho que o ônibus foi parado na polícia rodoviária porque ele estava super lotado. Então, assim, a gente tem que chamar a atenção para ver também, a gente fala do transporte coletivo municipal, a gente fala do transporte escolar, igual semana passada eu fiz uma denúncia que já resolveu rapidamente, o proprietário, tanto a secretaria competente, me ligou, dando solução ao caso, denúncia da gente, e agora também a gente tem que começar a pegar um pouquinho pesado aí com a empresa Santa Fé, para que isso não aconteça, porque ali não está se carregando animais, estão carregando trabalhadores, então a gente vai pegar pesado com eles também. Dando sequência ao que o vereador Marques disse, sobre o processo licitatório, que eu vou comentar daqui a pouco, eu vou falar também que nós tivemos com o comando da Guarda Municipal, onde ele, né, Marques, abordou alguns temas com a gente relacionado às as ações da Guarda Municipal, nos surpreendeu, e também é bom fazer um requerimento chamado aqui, até mesmo para falar da questão dos uniformes, que vem para a tribuna e mintem, né? Fala que a guarda não tem uniforme, tem uniforme. Com relação aos carros que estão, mesmo que falaram que é carro alegórico, mas estão rodando, tudo bacaninha, graças a Deus. E falar que um prefeito que está em cima, que foi o único que teve peito e coragem de dobrar o salário da Guarda Municipal. Ele dobrou o salário da Guarda Municipal. Então tem meia dúzia de concursado que entrou, que está indignado e está fazendo estardalhaço aí com a oposição. Dando sequência, agora eu quero falar de questão de saúde, onde falaram nessa tribuna semana passada, já falta da medicação de dipirona, mas a gente não pode ser leviano com as coisas. Às vezes faltou, de fato, dipirona, mas tem substituto. Tem aqui, ó, tem o Melhoral, tem Tilenol, tem Paracetamol, são analgésicos e antitérmicos que substituem. Aí eles pegam um remedinho que falta e faz um estardalhaço danado aqui dentro com coisa que não tem nada. A população não está desamparada. Não está. Não está. Por isso que eu falo a questão de oposição inteligente. Tem que fazer bem feito. Não é vir cá e soltar qualquer coisa não, porque aí está sendo leviano até com o próprio governo. Mas para a oposição isso é normal. A roupa de cama existe, tem. Não tem ninguém passando frio dentro de UPA, ninguém nada não. O que acontece agora, que antigamente estava, aí eu tenho que falar, estava uma verdadeira casa de mãe Joana. Até funcionário levando cobertor para casa tinha. Então agora o secretário recolocou tudo no lugar de novo, comprou e agora tem critério para ser usado. Não fica mais a Deus dará. Então tem sim, é para o paciente usar, não é para enfermeiro, não é para médico, é para o paciente. Então tem sim, cobertor, tudo bonitinho, direitinho, novo. Seguindo em saúde, a gente volta a falar das ambulâncias, que foram faladas aqui também na tribuna da Câmara, que as ambulâncias estavam amarradas de arame. Eu desafio qualquer vereador aí comigo, ou no transporte da prefeitura, ou dentro da UPA, e me mostrar onde é que tem um arame amarrado. Porque se tiver, e a prefeitura não tiver condições de recolocar ou de arrumar, eu vou pagar do meu bolso. Mas tem que me mostrar. Tem que fazer a denúncia, aquele velho ditado. Mata a cobra e mostra o pau. Tem que mostrar. Se mostrar, eu vou pagar do meu bolso o conserto, para não dar, onerar a prefeitura que tem tanto gastado e tanto feito em questão de saúde, que está aí o Max falando. Está gastando o dobro do permitido. Aliás, do permitido não, do que especifica a lei. E aí, a gente fala que quando nós vamos para tentar fiscalizar é o dever do vereador, questionar é o dever do vereador, falar mentira não e fazer e tumultuar não. A gente tem que ir na unidade básica, na UPA, nas UBS, no centro da vida, que seja, realmente fiscalizar, ver o que está acontecendo. Mas saia com a verdade para não deturpar. Fica igual aqueles urubu. Você já viu aqueles urubu quando o bicho está quase morto? Aí ele espera cair para chegar em cima. Tem gente que vai assim na UPA. Igual o urubu de UPA lá em cima, assim, ó. Em cima para ver. Doido para furar um pneu de uma ambulância, doido para faltar um remédio para descer o bambu. E depois, né? Não gosta que a gente fala aqui dentro. E aí, o que aconteceu? Me parece que tinha um paciente na UPA hoje que ele estava estável, mas precisava de fazer uma ressonância magnética. Essa ressonância, quando o paciente está estável, ela é feita com um prazo estourando de 5 dias. Quando ele está no estado de urgência, é 24 horas. É 24 horas para fazer. E aí alguém foi lá, falou, não, vem cá que nós vamos fazer para você, nós vamos ajudar. E o cara, cadê? Quando foi olhar, era para pagar. Aí eu acho uma falta de respeito com o usuário, tirar ele, tentar conturbar o sistema para botar o cara para pagar. Agora o cara tem que voltar de novo para a fila, aí demora mais. Aí por isso que eu falo que, sim, falta de respeito com a população é isso aí. É ludibriar e falar mentira. Mudando de assunto, nós ficamos sabendo da licitação da organização do Júlio Fest, fomos. Chegou lá, o vereador Marcos estava lá também. E o mais engraçado, não tinha um vereador de oposição. Por que não foram fiscalizar? Porque sabia que não tinha rolo, como sempre não tem. Aí quando chega lá dentro, a gente... Senhor presidente, eu fiquei muito assustado de falar que na licitação do carnaval, os vereadores de oposição que lá estavam, juntaram com o cara dentro de uma sala com coisa que é eles que ditam as regras, para tentar deturpar todo um processo para falar, tem parente de fulano, tem parente de ciclano. Gente, deixa eu falar para vocês um negócio. Existe uma lei que chama 8, a numeração dela é 866/93. Ela rege todo o processo licitatório. Ela não permite que pessoas com documentações irregular, que não têm condições para atender os requisitos do processo, não podem se credenciar. Mas, infelizmente, alguns picaretas podem entrar. Então, a diferença em fiscalizar e conturbar e deturpar o que acontece lá dentro, ela é muito grande. Fomos elogiados por todos os licitantes que ali participavam. Todos, porque nós chegamos, nós fiscalizamos, transcorreu tudo muito bem e falaram com a gente parabéns, diferença de quem estava aqui no carnaval e tumultuou o processo todo. E aí quando a gente continua a falar de processo citatório de Júlio Fest, agora eu vou falar de forró, do forró do boteco que teve. Eu fui, participei no galpão da feira, né, que é o mercado municipal, e participei também no Acuruí, foi muito bom, e mais uma vez, parabéns, Secretaria de Cultura, é isso mesmo, o povo gosta, os vendedores que ali estavam, venderam tudo que tinha, deram emprego temporário, deram tudo, é investimento. E tem que parabenizar também o belo trabalho da Secretaria de Cultura, que tem feito na divulgação, que o material está brilhante. E aí, como sempre, é fator da oposição descer o bambu no Júlio Fest. Que não tem isso, tem aquilo, está gastando a mais do que o permitido. Permitido não. Está gastando, está não sei o quê, não tem banda de tabirito, não tem não sei o quê. Gente, deixa eu contar para vocês um negócio. Quando se faz um investimento, que deve chegar uns 3 milhões de reais mesmo, entra no comércio e pergunta se os comerciantes são contra. Ninguém vai falar que é contra. Todo mundo compra. O comércio fomenta. Entra no supermercado, igual eu tive conversando com 2 empresários da cidade, e pergunta para eles se o Júlio Fest é ruim. Inclusive está fazendo contratação temporária. A gente tem que ter cuidado para não falar coisas assim, às vezes conturbar as coisas e ficar meio feio. Porque ficou feio. E aí, eles fizeram, quando eles estavam no poder, eles fizeram o Júlio Fest. E por sinal, porcaria, que é peculiar daquele pessoal que estava no mandato passado. Eu, salvo me engano, até uma cerquinha no meio do povo, eles colocaram na Júlio Fest uma época. Não deu certo, aí agora o que é bem feito, o que é bonito, tem que bater. Gente, a população carente, ela não tem condições de sair daqui para ver uma Anitta, para ver um cabaré. Cabaré é show, porque senão vai falar que eu estou falando que cabaré é outra coisa. Eles não têm condições de ver um artista renomado É ali que eles vão ver, que eles vão ter a oportunidade de ver e de conhecer. Isso é feito para todo mundo. Então nós não podemos, por que não fiscalizar naquela época, onde tinha um governo aí que determinado funcionário da casa gastava 90 mil com telefone celular e ninguém falava nada? Teve roubo de caminhão. Gente, saiu o motor de splinter, ninguém falava nada. Saiu o pneu de jirico montado, ninguém falava nada. E tinha vereador que a defendia na época e tinha gente que trabalhava no governo passado naquela época. Teve roubo de roçadeira, de capinadeira e ninguém fala nada, nada. Mas o pobre coitado do prefeito que está lá em cima fazendo é o Pemba. Então a gente tem que saber fiscalizar as coisas assim e não adianta ir para os corredores da Câmara falar que está insuportável, insustentável as minhas falas. Vou falar de novo. A porta está aberta, é só sair. Depois que eu acabar de falar, volta de novo. Está achando ruim? Falta reunião. Hein? Vou falar. Enquanto Deus me permitir, eu tiver palavra, vou continuar falando. Mas a diferença é que eu falo a verdade. Eu mato a cobra e mostro o pau. Eu não jogo pro ar e nem faço denos em verdades de governos, não. Gostaria também de falar que vai acontecer sábado agora o arraiar da Escola Manuel Salvador de Oliveira. Nós estaremos lá presente, né? Em nome da escola a gente convida os demais vereadores para estar participando, porque também é um evento, né, das escolas e vale a pena ser prestigiado. E continuando aqui, que eu pulei um pedaço aqui da reunião, quando fala de Julifest, tem que se orientar, gente, tem que se orientar e se informar. Da programação toda, nós temos 17 atrações da cidade. 17. É mais do que está vindo de fora. Tem a quadrilha do Tombadouro, tem Paulinho e Daniel, tem a quadrilha da Pai, tem Alisson e Denilson, tem o bailão com forró mania, tem roda de capoeira, Tabirito, Josias Mascarente, Tabirito, Maurício, Tabirito, Nosso Shot, Tabirito, Rafael Vieira, de Tabirito, Banda Minerares, não sei, também de Tabirito, o Grupo de Congá, também de Tabirito, Davidson e Marcelo, de Tabirito, as Abumbadas, de Tabirito, Banda Galaxy, de Tabirito, Cachaça Quarnica, de Tabirito, Pirulito da Vila, de Tabirito. Então estou provando que é mentira e existe sim atrações e estão dando oportunidade para Itabirito, sim, com as bandas, e todos eles têm um cachê. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite a todos.
Boa noite. Vamos ouvir na tribuna a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar a minha fala aqui. Quando se ouve falar que vereador fez tumulto em licitação no carnaval, eu queria desafiar a pessoa que falou que nós fomos lá tumultuar, que ela viesse aqui na Câmara e falasse qual foi o tumulto que teve lá. E eu acho que é até infeliz quando ela fala isso, porque existe uma coisa que chama polícia. Se estavam atrapalhando um processo licitatório, chamasse a polícia. Isso não aconteceu, isso é inverdade. Nós fomos sim acompanhar a licitação, porque é nossa obrigação. Não houve tumulto algum. Nós ficamos lá e eu acho que quando se quer falar alguma coisa, não precisa nem de voz, não. Basta um olhar. E lá a gente quase que só comunica com o olhar mesmo. E quando se vê alguma coisa que está desconfiando, depois a gente pede documento. É só isso. Então eu acho que se teve tumulto, me desculpe aí o pessoal da licitação, mas vocês estão muito despreparados. Era só chamar a polícia. Ia ser até bonito sair 4 vereadores de oposição preso porque estava tumultuando uma licitação. E devia até ter constado isso em ata, né? Porque agora era o motivo que tinha para agir contra a oposição. A minha função de fiscalizar, eu ando fazendo e vou continuar fazendo. Quando se fala em
leviandade em UPA, em denúncia de medicamento, denunciei sim falta de dipirona, não é mentira, e queria aproveitar e falar que nós estamos também em falta de um tal de Cardizem. Então, eu não falei aqui na reunião passada que faltava dipirona. Eu falei que faltava na UBS da Nossa Senhora, lá da Vila Gonçalo, mas que acharam em outra unidade. Então, eu acho que estava faltando direcionamento. Não é leviandade nenhuma. E quando se fala em urubu de UPA, sou mesmo, e é com muita satisfação, que eu faço o meu serviço na UPA. E não acho que eu seja urubu de UPA, não. Sabe? Porque se precisar de mim no hospital, eu estou. Se precisar de mim aqui na Câmara, eu estou. E mais, é muito feliz até ser chamada de urubu de UPA, sabendo que ganhou 4 eleições. Né? Eu tenho 4 mandatos, fiz isso, faço o meu serviço sim, não incomodo ninguém. Né? Eu acho que eu só estou retribuindo e agradecendo a quantidade de voto que eu tive, sempre nesses mandatos que eu tive. Portanto, faço o meu serviço na UPA sim, vou continuar fazendo, não me incomodo, pode falar o que quiser e vou seguir aquela regra. Se não estiver me incomodando, eu fico sentada ali. O dia que me incomodar, eu saio. Mas vai ser muito difícil me incomodar. É, uma outra coisa que eu queria falar... Ô, Léo, pega minha água para mim, fazer um favor. Uma outra coisa que eu queria falar também, a respeito do caso Laurinha. Essa paciente, ela está internada no hospital, já vai fazer quase, se não está quase completando 6, está quase chegando. E quando eu falo 6, é meses. Essa menina está internada há muito tempo no hospital. E eu vim aqui pedir uma ajuda, até pedi o vereador Max, que intercedesse junto, a família carente. E a prefeitura ficou de ajudar, até numa rampa. Parece que o secretário de saúde teve também lá no hospital, e ficaram de dar uma arrumada na casa dela, porque essa menina, na verdade, ela está no hospital e realmente não é o lugar de ela ficar, até porque não existe mais o tratamento hospitalar. E essa menina já corre até risco ficar no hospital esse tempo todo. Todo mundo sabe que a imunidade dela já deve estar baixa, já deve estar não, com certeza está baixa, e nós estamos assim de pneumonia no hospital, tanto no hospital quanto na UPA. Então, eu gostaria de pedir, parece que ela ia ter alta hoje, e eu gostaria de pedir a ajuda, parece que até teve uma diretora da Secretaria de Saúde que foi lá, oferecendo o serviço ambulatorial, que é normal, é o PSF, ela se prontificou a estar colocando isso aí para estar atendendo essa menina, mas eu gostaria de pedir isso daí que prometeram de estarem arrumando a casa dela, porque realmente precisa. Para se ter uma ideia... É tão difícil e tão complicado a entrada dessa menina em casa, que se ela tiver alta hoje, ela vai ter que subir em casa tipo padiola. Então, muito complicado. Até o vereador, não sei se foi o Zé Maria ou se foi o próprio Max, me perguntou por isso semana passada. Eu falei que eu ia estar verificando isso essa semana, mas eu já tive até a oportunidade de estar no hospital e eles já falam em realmente da alta. Até porque ela corre risco de infecção mesmo no hospital. Um outro assunto que eu quero falar... é a respeito dos... Teve na rede social, pessoas ali de perto do cemitério vieram me procurar hoje, do cemitério São João Batista, a presença de escorpiões, está aparecendo muito. Outro dia foram lá pedir um pedaço, um retalho de alguma pedra que estava lá, e debaixo da pedra tinha escorpião, e parece que o jeito que fica é esse mesmo, diz que bolo de escorpião. Então, está ficando muito perigoso, eles pediram que eu falasse na Câmara, para tomar providência com isso aí. Uma outra coisa que eu queria falar também é a respeito de uma faixa de pedestre na frente do ISAP. Colocaram 2 faixas de pedestre quase chegando ali no ISAP e tiraram, parece que estão tirando coisa parecida, aquela faixa de pedestre ali da frente. Então, eu gostaria de pedir que olhassem com atenção isso daí, porque ali é um lugar que criança sai da escola e muito perigoso. Fica aqui o meu pedido e vamos ver se resolve isso mais rápido. Um outro assunto também, até já foi falado nessa casa, Teve uma pessoa que foi tentar enterrar uma pessoa no cemitério lá embaixo, e a dificuldade de estar fazendo túmulo, de estar fazendo jazigo ali. A pessoa falou: Rosa, complicado, porque a gente tem que ficar pedindo parente para enterrar. E isso é assim, meio difícil, porque hoje deixa-se enterrar e amanhã se precisar. Não se pode abrir. Então, tomar providência disso daí. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite. Agradecemos para o vereador Arroso. Vamos ao intervalo do vereador Átila.
Peço permissão, senhor presidente, para falar daqui.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretória, companheiros vereadores, funcionários da casa, imprensa, público presente, minha esposa Iris, que vem quase todas as reuniões. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Quero falar das indicações que eu fiz. Eu fiz as indicações, uma delas é a construção de uma creche no bairro Padadão para atender as famílias do bairro. O asfaltamento da rua paralela ao campo do São Geraldo, que faz a ligação entre os bairros Padadelmo e Padeustáquio, início da futura avenida Farid Raim, e a construção de uma quadra esportiva no bairro Padadelmo. A construção da quadra terá como principal objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores, contribuindo com o desenvolvimento social de crianças, jovens e adultos, propiciando a prática de lazer através do esporte. A construção de um viradouro no final da rua Joaquim Luiz de Faria, no bairro Novo Horizonte. A reclamação dos moradores e por não haver condições de manobra no local, indicado os condutores, principalmente de veículos grande porte, são obrigados a conduzir em marcha ré até a rua Professor de Aulas, onde é feita a manobra, colocando em risco a segurança de moradores e pedestres e dificultando o tráfego de veículo na via. No mais, agradeço a Deus pela oportunidade e uma boa noite a todos.
Agradecer as palavras do vereador Ágila. Vamos ver o tribuno do vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui.
Concedido.
Mesmo porque vai ser muito breve. Senhor presidente, vereador Zé Maria, secretário-geral, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rosa, demais vereadores, funcionários da casa, a todos que a nossa fala alcançar. Senhor presidente, eu gostaria de ser portador também, embora todos os vereadores tenham recebido, mas aqui do convite para audiência pública, na verdade seria a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. Conversava com a Jussara hoje sobre esse evento e ela pediu que convidasse aos vereadores. Acontecerá no dia 7 de julho de 2017, portanto sexta-feira, às 17 horas na Casa de Cultura. E a Jussara, eu faço questão de fazer esse registro até para registrar a seriedade do trabalho da Jussara, da sua equipe, uma pessoa que está sempre disponível, que está sempre atenta às questões que mais perturba a nossa cidade, principalmente naqueles menos assistidos, aqueles que momentaneamente dependem da assistência social. A Jussara cuida dessa assistência social juntamente com a sua equipe com muito carinho. Então gostaria aqui de deixar esse registro, que é da fala que ela pediu que endossasse aqui mais uma vez, embora ela trouxesse um convite, um folder, um convite a todos. O que me chamou a atenção, que eu gostaria também de fazer um pronunciamento, eu tive na UPA, e aquela informação, Rose, da semana passada, de que realmente estaria faltando roupa de cama, alguma coisa assim, conversei com algumas pessoas e realmente não procede. Nós até vamos manter uma certa... ficar sempre informando que pode ser, mas hoje, e essa semana certamente será registrado como das semanas mais, das últimas mais frias, né? Registrado aí, que pelo menos está com previsão meteorológica para isso, mas que, graças a Deus, não há essa falta, definitivamente não há falta de agasalho. É uma preocupação muito grande da prefeitura também com isso. E um fato que chama atenção, quando algumas pessoas levam de casa, eu acho até que o ideal é não levar, porque é um ambiente que precisa ser bem higienizado, você nunca sabe a roupa que está indo, se tem alguma coisa ali que possa atrapalhar aquele ambiente. Mas quando a gente vai analisar aí, qualquer internação que faz, ainda que particular, uma das primeiras coisas que pede, você vai fazer uma cirurgia, vai fazer um procedimento, uma das primeiras coisas que o próprio hospital orienta é para você levar de casa. E acreditem que, embora a UPA tenha, e por ser um tratamento diferenciado, depois emergência, é até aconselhável não levar. Mas que também não diminui ninguém se levar de casa o seu próprio travesseiro, o seu próprio cobertor e tal. Mas eu fiquei preocupado com a situação de frio, principalmente nessas madrugadas, e realmente não está faltando. Aquela outra questão que nós levantamos aqui, que preocupa muito a Secretaria de Saúde, e cada caso tem sido levado a uma análise assim, bem tranquila por parte do Vôner, era aquela dificuldade que estava tendo de alguns atendimentos pela madrugada. Isso a Secretaria de Saúde reconhece, que houve algumas dificuldades, umas até que a gente vai preferir não enumerá-las, mas podemos conversar depois fora aqui dessa situação, porque a gente não expor ninguém. Mas não descarta, inclusive, em alguns casos, até boicote. Tem algumas pessoas que, às vezes, estão chegando, não conhecem o nosso processo, outros que estão saindo, já tá com um pouquinho de tristeza por causa disso. Mas é um processo natural e que a Secretaria tem trabalhado isso com muita responsabilidade e com pulso firme. Então, a gente acredita que isso tenha sido resolvido. Um caso que ganhou repercussão aí até, mas o Léo conversava sobre isso, esse caso, para você ter uma ideia, não foi levado ao conhecimento de médico nenhum que tinha paciente lá. Isso já está, inclusive, passando para a apuração, mas eu não gostaria de citar detalhes aqui para não expor ninguém, mesmo porque a vontade, a intenção é de que esse trabalho seja colocado para a população de uma forma pronta, de uma forma a resolver, do que expor aqui, de repente, as dificuldades de alguns profissionais, entender como esse sistema de saúde funciona, de perceber que a nossa cidade realmente é diferenciada e que o que a UPA oferece para a população, acima de tudo, é um tratamento, um atendimento de altíssima qualidade, que hoje, com certeza absoluta, não se encontra, de repente, nos melhores hospitais da nossa rede estadual. Eu não quero nem comparar com o hospital daqui, não, porque eu acho que a UPA atingiu um nível de excelência tão grande que precisa ser muito bom para ser comparado com a UPA. Mas qualquer situação diferente disso, nós voltamos a falar. Senhor presidente, a fala é essa. Muito obrigado e boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Arnaldo, vamos ouvir o tribuno do vereador, doutor Edson Gonçalves.
Senhor presidente, vou me abster.
Então vou passar a palavra ao vereador Geraldo Gonçalves Bentanha.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu lugar.
Concedido.
Senhor presidente Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, amigos vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, público presente, imprensa, internautas que escutam a nossa reunião pela internet. Eu também vou ser breve também nas minhas falas também. Primeiramente, gostaria de ressaltar aqui o que o Max posicionou no primeiro momento da nossa saída hoje, diante daquela reunião que a gente teve aqui na semana passada, na reunião de comissão com o secretário de Meio Ambiente, o Generoso, juntamente com o Marco Aurélio, diretor de urbanismo, e aonde que expunha para nós, vereadores, aqui na comissão, a grande preocupação com essa área de amortecimento que está para ser aprovada. Então, a gente... naquele momento foi passado para a gente que essa reunião aconteceria hoje lá em Belo Horizonte, lá na sede da Supran, né, com os os membros lá de IEF e membros de várias localidades, né, Max? E nós chegamos lá e estivemos presentes, eu, Max, prefeito, a procuradora do município, também Generoso, o diretor Marco Aurélio, advogados também, acho que o advogado do SAI estava presente também, não é isso, Max, me falha a memória, o secretário de planejamento, não, de desenvolvimento econômico, o Denis da Desita. Então, acho que eles ficaram até um pouco surpresos lá, porque quando a gente chegou, praticamente era só os membros ali daquele conjunto, daquela comissão ali, que estavam ali para poder votar. Então, uma reunião até muito interessante, mas a gente pôde ver com a reunião também, desde o início, quando o Max chegou lá, que tinha dois membros, o Max perguntou para um deles, se eu não me engano é Tiago, aquele de óculos, Tiago, se havia um consenso entre eles. Ele pegou e falou que não sairia, que ele tinha certeza que ali não sairia um consenso, né? Então, o que acontece? É igual aquilo, cada um levanta ali o seu ponto de vista, mas a gente pôde estar percebendo ali o presidente que ali presidiu aquela sessão ali, muito íntegro, né, muito até tranquilo na condução dos trabalhos, aonde que convidou o prefeito para que fizesse parte da mesa. E naquele momento, os pontos que iam debatido, somente sobre a área de Itabirito, né, dos 12 quilômetros, né, que vai ser impactado, um dos membros, ele falou assim, não, que pelo IEF a gente até fazia parte, deixava só 2, tirava 10, mas se tiver de tudo a gente não tem problema. Então, a gente viu, mas teve um outro membro lá, um senhor chamado Francisco, que depois quis embolar toda uma situação, da onde que a gente estava basicamente falando do projeto que se tratava da conservação do Instituto Estadual, onde que tratava da zona de amortecimento do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda e da Estação Ecológica do Areto, ele veio lá logo de cara mostrando a parte onde que Itabirito, o município de Itabirito, tinha aquela parte que havia sido habitada, né, de forma irregular, e ele querendo conduzir aquela situação a colocar aquilo como uma condicionante na liberação da área de amortecimento. Então, o prefeito, muito sabiamente, fez uma bela defesa, né, convidou o membro Francisco para que aqui em Itabirito, que a prefeitura estava à disposição dele para qualquer esclarecimento, que ele não estava se tratando daquele assunto, mas que com muita responsabilidade o município vem procurando trabalhar sobre aquela parte que ali está habitada. Então, cumprimentar aqui o prefeito Alex, que esteve lá fazendo essa bela defesa. E com certeza, Max, no dia 24, né, mesmo a Câmara estando de recesso, mas nós vamos estar presentes lá de novo, porque essa lá vai ser aonde que vai ser levado diretamente o SSP, não é isso? Para os conselheiros. Então, ali, acho que é importante a gente estar, para poder estar defendendo o nosso município e mostrando para eles que aqui as pessoas interessam sim pelo desenvolvimento do município, já que nesse momento de tanta dificuldade do emprego aí a nível nacional que vem se passando, e ele viu ali, pôde ver que tinha uma preocupação grande do município naquele momento, quando ele deparou, né, comigo e o Max lá como representante da Câmara, lá como os vereadores, como secretários que ali estavam, e com o prefeito. Então, acho que valeu muito a pena a nossa ida lá hoje para poder fazer essa defesa no nosso município. Eu também gostaria aqui de estar cumprimentando, né, já que a gente tem aqui, até estava conversando aqui com o Max e com o Zé Maria, a importância do envolvimento da parte ambiental das escolas, onde que a gente vem. E aqui eu quero cumprimentar a professora Flávia Mendanha, que na qual, quando ganhou, né, naquele projeto da Coca-Cola, para poder estar fazendo aquela captação e o reaproveitamento da água de chuva lá na escola Laura Queiroz, onde vai estar inaugurando lá agora, no próximo dia 6, e dizer com muita alegria o projeto que ela veio fazendo lá, juntamente com o apoio da prefeitura, o apoio do SAI, o SAI também foi um grande parceiro nesse projeto, de ser uma escola diferenciada, né, na qual esse projeto vem fazendo, e teve uma parte lá do jardim, onde vai ser uma biblioteca verde também lá, eu pude estar contribuindo com eles lá, eu juntamente com o meu assessor Reinaldo, e dando a diversidade. Então, uma escola que mostra uma diversidade para as crianças, onde que todo mundo ali interage. Então, cumprimentar ela pelo esse belo trabalho que vai ser lá inaugurado agora dia 6, e também cumprimentar elas também, que nesse projeto que teve da Gerdau aí, essa semana passada agora, onde o Max citou aqui que o APAE de Tabirito foi contemplado aí com 96 projetos em disputa, a escola também, Laura Queiroz também, a Fátima, junto com a Flávia e sua equipe, também foram contempladas também com uma premiação de R$10.000 para estar elaborando projetos lá na referida escola. E também dizer agora, a respeito de um requerimento que eu entro nesta casa hoje, onde que eu peço para poder estar sendo criado, né, que o prefeito, olha aí, junto à Secretaria de Segurança e Trânsito, né, com o Dorinho, junto com a Guarda Municipal, Polícia Militar, a gente buscar esse empenho, depois eu quero estar reunindo com o capitão da Polícia Militar, o Klaus, com o Oliveira, da Guarda Municipal, para se levar essa ideia. E um projeto que a gente, que é um requerimento, onde que para criar esse Conselho Comunitário de Segurança. Até o Max tinha falado comigo que Itabirito já tinha, mas não tem esse conselho ainda não, Max. O que tem lá é o Conselho de Segurança de Transporte e Trânsito. Então, foram usados os outros lá, mas nesse quesito, onde que tem essa parte desse requerimento, não tem não. Que é um requerimento que eu faço nessa casa hoje, porque a gente quando sai, às vezes, na vida assim, tudo a gente aprende. Eu tive a oportunidade de estar com meu irmão, a convite do meu irmão Cássio Mendanha, agradecer, né, esse grande parceiro, esse grande irmão, aonde que junto dele a gente esteve participando de uma cavalgada na cidade de Trindade. Né, e lá a gente foi acolhido na fazenda do nosso primo Ailton, onde nós ficamos lá por 3 dias, e lá eu tive a oportunidade. Então, agora a gente sai assim de casa, a gente pensa assim, nós vamos estar descansando, vamos estar ali olhando. Quando a gente esbarra, o primo Ailton me convidou para participar de uma reunião desses conselhos lá da cidade de Goiânia. E foi numa das fazendas dele. Então, aqui também poderia ter que deixar agradecimento ao proprietário Reginaldo, à esposa dele, a Cleide, que é presidente de um desses conselhos comunitários de segurança, que são os CONSECs, né, lá do estado de Goiás, lá em Goiânia. E eu fiquei muito surpreso, porque foi uma reunião que começou na quarta-feira, por volta de 9 horas da manhã, terminou mais de 1 hora da tarde, e logo depois serviram o almoço com todos os policiais lá presentes. Então, assim, tinha para mais de uns 30 policiais presentes que faziam a rota da patrulha rural extensiva, 24 horas, em toda a extensão rural daquela região norte, aonde que ali fazia parte aquelas propriedades. E lá eu pude estar conhecendo, né, o tenente Vide, do 9º Batalhão lá de Goiânia, que é o responsável por essa equipe da patrulha rural. Conhecer também o coronel Malheiros, né, da 9ª Companhia lá de Goiânia. Também estava presente o coronel Reginaldo, do estado de Goiás, que estava lá em Goiânia buscando conhecer esse projeto que é o CONSEX. E também está conhecendo o coronel Henrickson, do estado de Tocantins. Então, assim, tinham várias personalidades, e eu fiquei muito feliz, porque tive a oportunidade também de estar usando a palavra, de estar falando como vereador, né, e naquele momento falando como vereador de Itabirito, e conhecendo aquele belo projeto da Polícia Militar, que tem em cima, e tem parceria, né, com esse conselho. Então, assim, a gente estava na fazenda lá um dia antes desse primo Ailton. Quando nós olhamos assim dentro da fazenda, uma viatura entrou lá dentro da fazenda, todo mundo falou, o que essa polícia está fazendo aqui dentro? Ninguém chamou polícia aqui. Eles entraram, deram uma buzinadinha, perguntou se estava todo mundo bem, deram meia volta e foram embora. Então, e aí, depois, né, lá eu conversando com o Vide, lá que é o tenente responsável, ele falou assim, aqui todos aqui conhecem cada dono de propriedade pelo seu nome, se tiver alguma ocorrência, tiver qualquer problema, não precisa nem de dar endereço. E eles também têm todo um contato via WhatsApp, via central, via CPU, e ali eles traçavam a cada mês, essa reunião acontece todo mês em uma propriedade diferente. E ali eles traçavam o quê? Metas das ocorrências que teve durante o mês. E era bacana você levantar naquela imensidão daquela grandeza, daquela localidade, daquela região norte lá que eles tomavam conta, eles falar que nesse último mês lá tinha sido registrado uma ocorrência só, mas mesmo assim porque a pessoa lá acabou falando muito, a pessoa ficou sabendo que tinha um dinheiro em casa, foram lá e roubaram o dinheiro dele. Mas demonstrando que tinha partes lá que servia de desova de corpo, servia de desova de carro roubado, e a cada dia vai desenhando. Então, assim, o projeto desse Conselho Comunitário de Segurança, ele é muito importante, porque a gente sabe que a Polícia Militar, principalmente a nossa aqui, faz um grande trabalho. Então, assim, esse conselho visa, né, a estar andando junto e mostrando a comunidade num todo essa importância que tem que ser dada. E também lá tive a oportunidade de conhecer uma das pessoas que foi o percussor de quando era cabo da polícia, que teve que se ausentar agora porque foi eleito vereador, que foi o vereador Senna da Câmara Municipal de Goiânia. Então, assim, a gente buscou e ali num passeio que a gente estava fazendo numa cidade santa, né, como Trindade, lá no Divino Pai Eterno, que a gente vai para agradecer. A gente acha que tem hora que pede muito, então a gente tem que agradecer um pouco também e deixar a vida caminhar. Então, fazendo esse requerimento, e depois vou estar marcando para conversar aí com o capitão, mostrando, na qual eles me deram lá um manual do conselho, né, onde que mostra passo a passo aqui como o conselho foi fundado, como que esse conselho funciona. Então me deram um exemplar, fui contemplado com esse exemplar lá, e da gente ver, né, que eles também ficaram muito felizes da gente poder estar participando e tá gostando dessa ideia. Então, que isso é uma coisa boa, que a gente possa estar levando aí, e se puder ser aceito, tenho certeza que a comunidade vai estar ganhando. Senhor presidente, René, gostaria de...
Geraldo, só uma parte aqui, só porque eu recebi uma mensagem aqui agora, pela ordem aqui, e dizer que eu vou me redimir aqui, que uma das passageiras do ônibus da Santa Fé está me corrigindo aqui, que a população que estava dentro do ônibus, eles gritaram à polícia na porta da barreira, por isso que a polícia parou. Só para me ratificar que não foi a polícia que parou por si só, é porque os passageiros gritaram na porta do quartel lá em cima. Muito obrigado.
Não, mas bacana, é relevante esse assunto, né, que você trouxe aqui na tribuna, que o vereador Max também trouxe com requerimento, né? Então, que a gente possa, que a empresa Santa Fé tome aí a responsabilidade e dê mais dignidade aos passageiros, porque a partir do momento que o passageiro está ali no ônibus, diferente de qualquer coisa, ele pagou a sua passagem. Então, se ele pagou a sua passagem, ele tem que ser muito respeitado. Pois não, Max?
Geraldo, só rapidamente, nos finais, uma presença, voltando à questão da zona de amortecimento, uma presença muito importante, nós esquecemos de citar, foi a representante da SAF. E nós tivemos o vereador Ricardo de Oliveira, que eles pediram encarecidamente para observar essa questão do zoneamento da zona de amortecimento. Isso significa vedar, cercear a expansão da SAF no município. Muito obrigado, senhor.
Foi Kézia, né? O nome dela, é isso?
Parece que é Kézia, não lembro Kézia, agora.
Isso mesmo, estava lá e
mas, de imediato, esse é o grande impacto. Você proíbe, praticamente inviabiliza, inclusive, as mineradoras se expandirem.
Com certeza. Senhor presidente, professor, boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, vamos vir na tribuna do vereador Ricardo Luiz de Moraes. Desculpe, Luiz Vira.
Boa noite a todos, público presente, imprensa, a todos que nos ouvem, mesa diretora, vereadores, aonde minha voz alcançar, boa noite a todos.
Boa noite.
Pessoal, começo hoje, questão dos professores, onde foi aprovado nessa casa aqui, há um período atrás aí, um aumento de 15%, né? E a gente ficou sabendo aí, por atingir um teto, elas perderam o cartão alimentação, né? Então, na verdade, não se chegou no piso salarial de professores. E, além disso, parece que aumentou 15%, 200 e poucos reais, elas perderam 100. Então, não foi, na verdade, não foi aquele ganho todo, né? Teve essa questão aí, dificultadora. Então, estão, assim, bem chateados com a situação. E, realmente, né, por ensinar a todos, né, de onde sai toda a base, os professores, a qual eu parabenizo a todos aqui, rede municipal, estadual, né? Uma outra situação também, pessoal, fui procurado por funcionários, moradores da região, no Laura Queiroz, onde ninguém aguenta aquele cheiro fedor, insuportável, que está ali, né? Que as crianças passam até mal dentro da escola. Ali, você chega à tarde, ali, dá um solzinho, ninguém aguenta passar ali. Agora, você imagina os alunos que estão colados ali e estudando. Então, é uma situação a ser avaliada. Peço aqui uma avaliação do SAI, porque eu não acredito que seja daquela forma, deva ter alguma coisa errada ali, naquela elevatória, né? Então tem que ser analisado lá, né? Uma outra situação, a questão do Julie Fest, quando se falam que colocou isso, que quer aparecer, eu coloquei apenas meu ponto de vista, num momento que vivemos hoje, né? Inclusive a gente vê em fala, assim, em rádios, né? A rádio que nós temos aí, a Rádio Cidade, parece que uma vez por mês, o executivo da nossa cidade, né, o prefeito, ele vai e questiona que vamos ter que cortar o passo escolar porque nós temos a dificuldade, a arrecadação, e a arrecadação está cada vez pior. Então eu coloquei só o meu ponto de vista, porque parece que em 2015 não houve Julie Fest, né? Eu não falo para não ter, não sou contra o Julie Fest, gosto do Julie Fest, só acho que poderia ser avaliado de um formato diferente, né? Já que temos tantas situações adversas, eu vou citar algumas aqui, nós temos sim dificuldade com ambulâncias. Eu não vou questionar essa questão de estar amarrado ou não, porque o dia que eu fui, parece que tinham três em funcionamento, mas a necessidade de outras, né, parece que está se tomando uma providência aí para resolver, então vamos aguardar, mas tem essa dificuldade. Um cartão alimentação dos funcionários defasado, as 36 empresas foram prometidas e não chegaram, a falta de veículo para a Guarda Municipal, que realmente há muita necessidade, né? O empréstimo de 15 milhões que foi pego nessa casa, já que se não tem a crise, que a coisa está tudo ok, se pega 15 milhões de empréstimo, né, para fazer investimento. Tomara que seja feito, né? Apesar que nós temos uma arrecadação, gente, que ela não era para ter necessidade do empréstimo, não, né? Nossa arrecadação hoje gira em torno de 18 milhões e meio aí, por informações superficiais. Informações diretas, a gente não consegue, né? Inclusive tem aqui várias solicitações, quando se fala em contrato e em dinheiro, a prefeitura não passa não, tá? Então estão todos aqui, ó. Deve ter uns 30 aqui, fora os que eu tenho lá na sala também, então não, a gente não tem essa resposta não, a resposta não chega a hora nenhuma não. Só se entrar com mandato de segurança para a gente conseguir pegar essa documentação. Então está mais ou menos dessa forma. E nós temos também o desemprego com um índice altíssimo, né? Com um índice aí que eu não sei números exatos aqui, então não vou falá-los. A dificuldade, as cirurgias totalmente atrasadas, o refeitório está fechado, a falta de uniforme para os funcionários, a falta de jazigo disponível, né? Se pede um ente querido, que é coisas da nossa vida mesmo, né? Final da nossa vida aí, todo mundo passa por isso, você chega lá, não tem um jazigo disponível, ela tem que enterrar a pessoa no, na área comunitária. Então, motoristas, uns trabalham 12, outros trabalham 8, outros trabalham 6. O salário é o mesmo. Ora, isso não tem não. É tudo a mesma coisa. Então, a única coisa que eu falei foi o seguinte, se investe 3 ou mais, né, ter o Julie Fest não é o problema não. Mas será que tinha necessidade de se investir mais de 3 milhões de reais hoje na situação que estamos vivendo? Foi isso que foi a colocação do vídeo, certo? Essa que foi a informação passada. Agora, opiniões se divergem. Isso é normal, né? Eu penso de uma forma, outro pensa de outra, outro pensa de outra. E a gente expõe isso para a gente até escutar a população mesmo. Eu acho que é importante, é interessante, porque aí a gente vê os pontos de vista, né? No entanto, o vídeo tem 8 mil visualizações, gente. Então, 8 mil pessoas visualizaram esse vídeo. Então, dali, se tem um termômetro, né? Alguns concordam, outros não, mas isso é normal. Mas, hora nenhuma, falei para não ter o Júlio Fest, né? Só pensar em um outro formato, devido à situação que estamos vivendo hoje. Chega amanhã, a situação está mil maravilhas, não tem reclamação em rádio mais, está tudo ok, está tudo 100% e tal. Faz o Júlio Fest, bacana, beleza, é isso mesmo, tem que ter a festa sim, né? É bom para muita gente, é bom para a associação comunitária, eu acho que tem que ser dessa forma sim. O momento é de readaptação, reavaliação, certo? Temos que reavaliar. Temos que rever as coisas, né? E outra coisa, questão da licitação. Na primeira eu não fui, até vi uma postagem do Max, até comentei, o Max até me respondeu. Mas no dia posterior eu acompanhei, Max. Inclusive estava até bem tranquilo, foi até... Ganho não é a Sinalmax, não. É uma outra empresa, mas é até do mesmo dono da Sinalmax que participou. Foi tranquila, né? Com coerência, com educação, o pessoal tratou bem. Peguei as atas, estão comigo. Então a gente acompanha sim, é porque no dia não deu para me participar, né? E nem meus companheiros também não tiveram essa disponibilidade que acontece com todos, gente, né? Nem sempre a gente está disponível para estar atendendo a todas as demandas. Infelizmente, queria ter participado dos dois dias, né? Então, acho importante sim, temos que fiscalizar sim, é importante, mas um pouquinho de respeito, né? Porque nós não tivemos lá, nós acompanhamos a licitação do carnaval. Não tivemos problemas, não tivemos ocorrência nenhuma. Inclusive, eu quero até solicitar, vou fazer um requerimento, pedir na ata dessa licitação do carnaval, se vocês concordarem, a gente assina junto, pedir nessa ata para ver se teve algum problema sério assim, né, de tumulto, né? Se teve alguma ocorrência policial, ocorrência da Guarda Civil, alguma ocorrência que seja, né? Se a gente desrespeitou alguém, porque às vezes a gente fez e eu pelo menos não me lembro, gente. Se vocês, se houve... Houve individualmente, mas eu realmente eu não me lembro, não. Hoje, eu vi até um requerimento que foi feito aqui, solicitando asfaltamento no Jeca Tatu. Está sendo feito. É um investimento na cultura, tudo bem, não discordo. Acho interessante, acho que tem que se valorizar a cultura, sim, né? Com um gesto simples, que é um pequeno asfaltamento ali. Mas, né? Por que não priorizar uma Rua União dentro do projeto Ascender primeiro? Por que não finalizar o restante das ruas do Marzagão, já que a MG30 tem esse processo todo que a gente está acompanhando, está correndo atrás para tentar viabilizar, mas tem outras demandas lá. Tem uma das ruas mais antigas dos portões, que também está aguardando asfaltamento. Será que não há sítio? Né? É um galpão público lá. Lá é uma área que foi destinada aos catadores. Lá, se chover, o pessoal trabalha dentro do barro, né? Então já fizemos a solicitação. Então são coisas básicas, são coisas simples que têm que ser feitas, né? Agora, vamos pôr em pauta. Será que poderíamos atender o município primeiro e após a gente faz essa margem do DENIT, que ali é uma margem de domínio do DENIT, né? Ali é uma BR, né? Uma MG, né? BR-356, BR. Então, assim, acho que tem que ser reavaliada essas questões, né? Uma outra coisa, questão da zona de amortecimento, que foi falada aqui, né? Fomos até representados hoje pelo Max e pelo Geraldo. Eu, a princípio, não vou assinar, estou deixando aqui a minha informação, e a bancada também concordou em não assinar, a princípio, porque a gente vai tentar o contato com o diretor Henry Dubois, que é o que tá definido ali, para a gente ver o outro lado da moeda também, para ver realmente qual que é a informação. Nós temos a informação do secretário de Meio Ambiente, claro que com grande preocupação,
com o nosso município no futuro, né? Mas nós temos que olhar o outro lado também para ver qual que é a real situação. Porque nós não participamos, pelo menos eu não participei desse processo. Então nós não temos o acesso direto a esse processo, né?
Uma parte, eu acho. Ricardo, boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Eu vou ser muito breve. Primeiro, justificar minha ausência semana passada, senhor presidente. Eu comuniquei, meu filho precisou passar por uma cirurgia de apêndice em emergência, mas graças a Deus está tudo bem. Ricardo, a respeito do requerimento, né, a gente já conversou, seria interessante que a pessoa viesse a essa casa. Né? Ou a gente vai até a pessoa, né, no caso o diretor aí, ou ele viesse aqui à casa, Max, até para esclarecer, porque a gente não conhece a íntegra do projeto. Né? Você teve a oportunidade de ir, o Geraldo, mas a gente não teve a oportunidade de ir e não conhece o teor, o tamanho dessa da proposta dessa mudança na zona de amortecimento. Então seria interessante a gente conhecer melhor a proposta para a gente poder até se posicionar. Né? Então assim, né, você teve a oportunidade, o Geraldo, alguns outros, mas a bancada aqui a gente não teve um acesso ao teor do documento e nem a questão do impacto, da área. Então, acho que essa discussão precisa avançar mais, apesar que você falou que ela já foi para a Câmara Temática. Seria interessante que os autores da proposta viessem a essa casa, senhor presidente, para poder esclarecer, né, qual é a ideia, qual é o objetivo, de que maneira que se dá isso, o porquê dessa proposta, para a gente poder ter um posicionamento mais tranquilo, né? Fica aí como sugestão a casa. Obrigado, viu? Obrigado, Ricardo.
Aqui, Rocha. Outra coisa, amanhã teremos uma audiência pública com presença do deputado Antônio Jorge, né, com um tema que focado na saúde aí. Convido a todos, que é a questão do aumento do uso do crack dentro da nossa cidade. Convido a todos vocês que puderem participar, estar aí dando essa contribuição, né, que eu acho que é importante para toda a comunidade. A situação do ônibus do Alphaville, fui até a empresa Santa Fé hoje, porém somente no escritório em Belo Horizonte eu não consegui uma resposta direta, mas vou acompanhar, devo ir lá amanhã e ver se eu consigo estar olhando essa situação para ver se a gente consegue agilizá-la. Queria que as ocorrências, questão das ocorrências que tivemos em mandatos passados, eu vejo como mandato passado fica parecendo, para mim o mandato passado é o anterior a esse, né? Não o antecessor, não, é o anterior. Mas, se tem tanta essa preocupação com esse mandato, eu acho que parece que teve roubo aqui de carro, bicicleta, cachorro, galinha, roçadeira, igual foi falado aqui. Leva para a polícia, gente. Polícia que tem que olhar isso. Isso tem que ser levado para a polícia. Né? É a polícia que pede sigilo, quebra de sigilo bancário, é o judiciário que pede. Né? É o juiz que pede audiência aqui. Que denomina, tem que prender, não tem que prender. Isso tem caso de polícia, né? Se tem informações, se tem nomes, né? Por que não levar isso diretamente para quem pode resolver, né? Coisa que se passou e fica se lembrando, né? Então, assim, eu acho que batendo em cachorro, que está lá, coitadinha, já não tem força mais, nem para latir, não, já está fora do sistema, né? Você tem que valorizar mandato passado. Mandato passado é o mandato que passou, 2013, 2016, né? Agora mandato retrasado e tal, então vamos voltar lá em mandato 88, né? Que nós tivemos aí em 88 aí. Depois de 2005 tivemos uma impugnação de um prefeito, que não pôde continuar no cargo. Então nós temos que avaliar todas as situações, né? Então para a gente falar aqui, a gente falar lá de 88, de 94, de 89... Coitado, eles estão fora, eles não têm força mais não. Mas se eles estão errados, tem que pagar sim. Tem que pagar, está errado. Tá? Eu na próxima uma pauta aqui, eu coloco minha palavra à disposição de todos. Se o senhor puder, senhor presidente, o que eu falar aqui, se você quiser abrir o microfone para todos os outros vereadores, eu acho que as discussões são interessantes sim. Tá? Por hoje é só, muito obrigado e boa noite a todos.
Agradecemos para o vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Vamos ver o segundo vereador Leandro Silva Marques.
Boa Boa noite, senhor presidente, toda a mesa diretora, demais vereadores, funcionários dessa casa, amiga e vereadora Rose, ao público aqui presente, as pessoas que nos acompanham através da internet. Gostaria de iniciar minha fala hoje, senhor presidente, né, dando continuidade ao que já foi dito, referente ao fato que aconteceu, né, que foi denunciado hoje, da superlotação do ônibus da Santa Fé. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu já tive a oportunidade de usufruir desse serviço por vários anos e realmente é um absurdo, né? Eu acho que a empresa que tem a concessão de estar utilizando o nosso município para fazer esse transporte, ela tem que rever essa situação e tomar as providências o quanto antes, porque, sinceramente, se Deus que livre, guarda e defenda, a gente escutasse que teve um acidente com aquele ônibus, eu acredito que seriam muitas vítimas fatais. Então, a gente não pode esperar o pior acontecer para tomar as devidas providências. Hoje, nós entramos em contato com a empresa, né, com o escritório em Belo Horizonte, formalizamos um e-mail e pedimos urgência na tomada de providência dessa situação, para que isso não aconteça. Porque o que a gente está entendendo é que a empresa quer sair no lucro, levando o máximo de gente, de pessoas possível, com o mesmo veículo. Ou seja, gastando simplesmente a mesma coisa. Então, tem que fazer um investimento e garantir aí a segurança dos nossos itabiritenses que usufruem desse transporte para ir trabalhar durante todos os dias. Dando continuidade à minha fala de hoje, gostaria de dividir com vocês uma preocupação referente ao canil municipal. Eu já trouxe isso aqui algumas vezes, falei, vou continuar falando. A gente tem hoje em Itabirito uma sensibilidade muito grande das pessoas, das ONGs, que se preocupam, que querem tentar resolver essa situação. Mas acontece que a prefeitura não cumpriu, né, o prazo do TAC, que prevê a reforma daquele espaço. Então, muita coisa já foi feita, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. O canil está muito melhor do que era antes, e a gente tem que reconhecer, mas existe um prazo para isso, porque é isso que vai garantir a qualidade de vida daqueles animais que estão naquele local. Então, estou cobrando isso novamente, semana que vem eu vou fazer um requerimento solicitando um posicionamento para que a gente possa cobrar mesmo das empresas que estão lá dentro, que a prefeitura possa se posicionar, para que seja feito, né, a realização e a conclusão dessa obra o mais rápido possível. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado também, até o vereador Max estava presente no dia que nós tivemos um encontro na Casa do Adolescente, onde nós fomos questionados a respeito de uma erosão que se encontra naquele local ali abaixo da MG30, próximo ao bairro Padre Eustáquio. O que acontece? Eu recebi hoje, Max, né, uma resposta daquela indicação que nós entramos, onde a prefeitura se posiciona de que ela mandou já para o setor responsável. Mas isso já foi feito em 2016. E a gente sabe da administração, né, que envolve uma administração que não é só da prefeitura, apesar de estar dentro do nosso município. E o meu medo é acontecer ali o que aconteceu próximo ao campo do society ali do Padre Eustáquio, quando entra ali para o Morada Viva. A erosão entrou, quem usufruiu daquele lugar todos os dias sabe o que eu estou dizendo, está aumentando a cada dia, ainda bem que não está chovendo tanto, mas coloca em risco todos que passam por aquele local todos os dias. Então, eu acho que a prefeitura teria como intervir, buscar de uma forma mais rigorosa, tentar pressionar mais, tentar um apoio. Lá ainda na Casa do Adolescente, ainda não desceu o asfalto todo, mas a gente sabe que na próxima chuva, se não tomar uma providência, pode acontecer o pior. Então, assim, fica aqui registrada a nossa preocupação com isso. Eu vou fazer novamente uma indicação, porque não acho que essa resposta foi tão coerente com a realidade. Acho que é muito mais sério do que a gente imagina, para que eles possam aí tomar as providências. Inclusive, convido Vossa Excelência, se tiver interesse, em assinar novamente, porque, né, a gente foi cobrado disso e você estava presente. Eu acho que vai ser muito importante, não só, né, para a ONG, como para o bairro, por todos que utilizam aquele acesso, principalmente, né, o acesso principal aí da zona rural do nosso município. Muito bem lembrado aqui, o vereador Ricardo citou, referente à infraestrutura hoje do projeto Ascender. Eu acho que está tão bacana as famílias que ali estão, né, o pessoal com muita dificuldade, com muito apoio, com muito incentivo da comunidade. conseguiram construir as suas casas, mas sinceramente está uma situação ainda muito precária para eles com relação à acessibilidade. Hoje, se tiver um cadeirante ali, ele não consegue ter acesso à casa dele passando pela rua. Tá muitas ruas esburacadas mesmo, a gente vê entulhos no local. Eu acho que a prefeitura já teve uma contribuição, já teve uma participação. Nesse momento, é importante que pudesse fechar esse ciclo com um pouco mais de qualidade para as pessoas. Então, Ricardo, comungo com Vossa Excelência dessa ideia. Eu acho que, né, ali é um lugar também que não pode ser esquecido e que seja tomada essas providências. São famílias batalhadoras, são famílias que lutaram tanto e que, infelizmente, por elas não vão conseguir fazer essa pavimentação nesse momento. Só para encerrar minha fala de hoje, eu gostaria de entrar num assunto que foi citado aqui na tribuna, e eu acho tão interessante quando a gente vai viver esse ano, né, vai praticando o mandato de vereador, que a gente aprende, a gente consegue enxergar as situações com outros olhos. Sobre licitação, gostaria de dividir com vocês que a minha experiência é péssima, péssima, e fico muito feliz por essas pessoas que, né, foi citada aqui hoje, que tiveram uma experiência boa, positiva. Não posso comungar desse fato. Não porque fui maltratado, isso é conversa, isso é balela, e a gente não tem que entrar nessa. Eu não vou entrar nesse jogo de achar, de vir para a tribuna e querer desvirtuar palavras, não é esse o meu objetivo. Isso vamos deixar para quem gosta de fazer e sabe fazer bem feito. Não é o meu caso. O que eu quero fazer aqui, e o que eu quero dividir aqui com vocês, é uma questão técnica. Técnica. E aí eu pergunto para o Rocha, pergunto para a Rose, pergunto para o Ricardo. Até hoje, qual foi a licitação que a prefeitura me respondeu? Nenhuma. Nenhuma. Aí eu pergunto, o que que nós tivemos que fazer para já ter acesso a licitações no mandato passado, que eu fiz presente? Denúncia do ex-prefeito, né, e eu cito o nome, senhor Manuel, eu não era vereador, eu não posso responder por eles, mas eu posso responder pelo meu. E é lamentável, e aí eu fico feliz, e eu acho que a situação pode contribuir muito com isso. Que bom que vocês estavam lá, infelizmente eu não pude participar, mas que bom que vocês estavam, eu acho que é esse o objetivo mesmo. Talvez se vocês, né, tivessem tido essa postura de estar lá com a gente no Julifest 2014, a gente já teria resolvido esse problema há muito tempo, porque o meu papel eu fiz. E aí eu vou falar, porque talvez alguém não esteve presente aqui para ouvir. Eu denunciei a casa que foi quase 100 mil reais, construída com mão de obra da prefeitura. Eu denunciei os jogos de mesa, que na época custava 6 reais e a prefeitura pagou 50. Eu denunciei o buffet para quase 200 pessoas, que não teve. Eu denunciei as catracas, que não vieram. Eu denunciei fitas, essas fitinhas que custam 10 centavos, custaram quase 3 reais cada uma. Denunciei, até hoje nós não tivemos retorno. Eu denunciei a cobrança de que nós fizemos dos shows, Luan Santana e papapá, aquela coisa toda, que nós queríamos saber o valor, para a gente expor isso para a comunidade, é um direito do povo saber. Adoro Julifest, já cansei de dizer isso aqui, acho uma festa importante por vários motivos, sou a favor que ela aconteça. Por isso que eu briguei tanto naquele ano que ela não aconteceu, porque crise por crise, nós estamos pior. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um discernimento e tentar entender, não é desvirtuar. Não teve mesmo, Rose. Não aconteceu, nunca aconteceu. Também somos muito bem tratados pela equipe da licitação. Já aconteceu de sair pela colateral fornecedores, da luz até acabar. Isso já aconteceu, isso eu posso dividir com vocês. Me corri se eu estiver errado, que os vereadores já tiveram presente com a gente. Já cheguei em licitação 1h para sair 7h. Licitação que normalmente durava 1h30, 2h. Mas muito bem tratado por toda a equipe. E aí eu quero falar em nome de toda a equipe da licitação. Sabe por quê? Porque fornecedor pilantra tem aos montes. E é esse o nosso papel, e é isso que a gente tem que fazer. E isso não é um mérito da oposição ou da situação, não. Isso é da função do legislativo, fiscalizar, de procurar saber informações. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter coerência, prudência, para a gente julgar sinceramente, eu quero sempre trazer aqui nessa tribuna, senhor presidente, o máximo de veracidade possível. A gente, vou até algumas vezes repensar alguns posicionamentos que a gente possa fazer com base em coisas muito superficiais que a gente busca no dia a dia pelas pessoas, porque então a zona, a bagunça, a confusão vai ser feita aqui atrás dessa tribuna, e não é esse o objetivo. Não é para isso que eu fui eleito, não é isso que nós temos que fazer. A gente tem que perder tempo aqui moralizando, tentando dar exemplo e não servindo de referência negativa e de baixaria. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Agradecemos, padre vereador Léo. Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos para as indicações dos senhores vereadores. Antônio de Oliveira Bosco, Ricardo Luiz de Oliveira, Maximiliano Silva Barreta Forte, Renê Américo da Silva, Átila Dias de Moraes, Leandro Silva Marques, Geraldo Gonçalves Mendanha, Rodrigo Campos Chagas. Votação em bloco.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sua gestão aprovada em bloco as indicações de todos os vereadores.
Os requerimentos dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Denilson Francisco Braga e Geraldo Gonçalves Mendanha, a serem deferidos ou indeferidos em bloco, senhor presidente.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Projeto de lei número 34/2017 dispõe sobre educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Itabirito, Minas Gerais. De autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão.
Projeto 34/2017, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, está em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Peço vice, senhor presidente.
Vice, concedido o vereador René.
Projeto de lei número 33/2017, denomina Rua Dolores José de Almeida, Rua 1 do loteamento residencial Belo Monte, no bairro São José, neste município, de autoria do nosso amigo vereador Antônio de Oliveira Bosco, em segunda discussão.
Projeto 33/2017, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em segunda discussão e votação, projeto 33/2017, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco.
Projeto de lei 35/2017, denomina Rua Alisson de Melo Pagano, na Rua 3 do bairro Esmeralda, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em segunda discussão.
Projeto 35/2017, de autoria do vereador René Américo da Silva, em segunda discussão e votação. Está em discussão o projeto 35/2017. Está em votação. Subjeção aprovada em segunda discussão e votação. Projeto 35/2017, de autoria do vereador René Américo da Silva.
Senhor presidente, essa é a matéria do dia.
Sendo essa a matéria do dia, agradeço aos vereadores, público presente, funcionário. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.